está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Passa de 700 o número de casos de coronavírus no Paraná. 31 pessoas já morreram no estado pela Covid-19. Governo do Estado e Associação dos Municípios do Paraná afirmam que quem determina o que abre e fecha nas cidades é o poder público. E a Associação Comercial do Paraná volta atrás e pede para que comércio não essencial permaneça fechado. Você vai aprender a diferenciar as doenças respiratórias comuns e a Covid-19. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com sol e temperaturas agradáveis na maior parte do Paraná. Pode chover nas regiões oeste e sudoeste. Máxima de 29 graus em Francisco Beltrão. Em Porecatu e Londrina, no norte do estado, o sol brilha forte. Máxima de 28 graus. Em Curitiba, a nebulosidade varia e a máxima é de 26 graus. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesse domingo 62 novos casos de coronavírus e 4 mortes por Covid-19 no estado. Agora o Paraná soma 750 confirmações e 31 mortes. Os 4 últimos óbitos ocorreram em Curitiba, Campo Largo, Jussara e Londrina. Segundo o boletim, 69 pacientes estão internados em leitos de UTI e 48 em leitos clínicos. 6.202 casos foram descartados até agora e 472 ainda seguem em investigação. O repórter Flávio Remy traz para a gente em quais cidades paranaenses as novas confirmações foram registradas. Confira.
As novas confirmações foram registradas nos municípios de Ibema, com 10 casos, Jussara 1, Guaraniaçu 1, Cascavel 2, Curitiba 23, Almirante Tamandaré 2, Assis-Chateaubriand 1, Londrina 7, Araruna 1, Campina Grande do Sul 2, Santa Mônica 1, Cianorte 1, Verê 1, Maringá 1, Terra Boa 1, Campo Mourão 1, São José dos Pinhais 2, Campo Largo 1, Santa Fé 1, Paranaguá 1 e Bandeirantes 1. As mortes ocorreram nos municípios de Jussara, Campo Largo, Londrina e Curitiba. Um homem de 72 anos de Jussara, norte do Paraná, foi internado no dia 29 de março em um hospital em São Paulo, fora do estado, vindo a óbito na última terça-feira. Um paciente de 95 anos residia em Londrina, possuía comorbidades e veio a óbito neste sábado. Já em Campo Largo, um homem de 53 anos faleceu na última quarta-feira, tendo resultado positivo para a doença neste sábado. No município de Curitiba, uma senhora de 94 anos faleceu nesta terça-feira. O resultado positivo para a Covid-19 saiu na sexta-feira, segundo o Laboratório Central do Estado, LACEN. Dos 750 casos confirmados no Paraná, 12 não residem no estado. Dos 31 óbitos, 1 não residia no estado. Para saber mais informações sobre o coronavírus, acesse o site coronavírus.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy.
No feriado de Sexta-feira Santa, o governo do estado emitiu uma nota em conjunto com a Associação dos Municípios do Paraná, na qual agradeceu às associações comerciais locais que estão colaborando no enfrentamento ao coronavírus e afirmou que quem determina o que abre e fecha é o poder público, numa ação conjunta entre estado e prefeituras, respeitando as leis federais. Na nota, o governo estadual disse que está aberto ao diálogo com as entidades representativas da sociedade e reforçou que continuará seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias. Por fim, a nota ressaltou que a prioridade no Paraná é a manutenção do isolamento social, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus e proteger o maior número possível de pessoas da Covid-19. No mesmo dia, a Associação Comercial do Paraná divulgou um comunicado em seu site, no qual informou que, atendendo a um pedido do Ministério Público, a orientação é para que os estabelecimentos considerados não essenciais permaneçam fechados. Na quinta-feira, acatando a uma solicitação dos comerciantes associados, a ACP havia orientado a reabertura do comércio das 10 horas da manhã às 4 da tarde, com 50% da capacidade de cada estabelecimento. Mas na sexta-feira, a associação voltou atrás e recomendou que o comércio não essencial continue fechado. O sofrimento causado pelo isolamento social e também pelas perdas de pessoas queridas durante a pandemia do novo coronavírus deixou marcas em outros países. E não é apenas a saúde mental das pessoas que pode sofrer esse impacto, mas a própria economia vai ter mais dificuldade de se reerguer sem que se dê atenção ao problema. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Com o coronavírus e seu rastro de doentes e perdas econômicas concentrando a energia e os recursos das equipes médicas, governos, empresas e da população em geral, o tema do impacto do isolamento na saúde mental das pessoas tem sido considerado como uma consequência de menor gravidade. Mas o psiquiatra Alexandre Valverde alerta para uma epidemia psicológica causada por esta configuração temporária de relações de distanciamento e também de proximidade.
Então a gente vai passar um longo período confinado, um longo período tendo que lidar com os nossos problemas, e depois que a gente sair desse confinamento, a gente vai ter que lidar com toda a ressaca, vamos dizer assim, desse problema, né? A ressaca moral, a ressaca afetiva, a ressaca psicológica, a ressaca conjugal. Então vai ser uma grande onda, né, de sofrimento. Eu tenho chamado isso de tsunami psicológico, né, que vai trazer muito sofrimento em escala coletiva muito grande.
Um artigo publicado na revista científica Lancet, chamado O Impacto Psicológico da Quarentena e Como Reduzi-lo, uma breve revisão das evidências, mostrou que pessoas que ficaram em isolamento por conta do coronavírus tiveram um aumento expressivo de distúrbios emocionais, entre eles depressão, estresse, humor baixo, irritabilidade, insônia, estresse pós-traumático. Os casos mais comuns foram a queda de humor, que atingiu 73% das pessoas, e a irritabilidade, com 57%. Se o caso se repetir no Brasil, grande parte destas pessoas vai precisar de atendimento para contornar os efeitos psicológicos do isolamento. O psiquiatra Alexandre Valverde considera que não há como atender esta demanda, o que vai provocar um colapso também nesta área da saúde.
Do mesmo jeito que a gente raciocina que o sistema de saúde não está dando conta, né, vai ficar saturado com o aumento da demanda por conta da infecção, você pode imaginar um modelo paralelo para o sistema de saúde mental. A gente prevê que mais ou menos entre 10% a 15% da população de cada cidade do Brasil tem algum problema de ansiedade e depressão. E o sistema de saúde, ele já se encontra no seu limite, né, com essa porcentagem da população acometida. Se nós aumentarmos o número da população de ansiedade e depressão de 15% para 70%, certamente nem os consultórios particulares, nem os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, darão conta desse volume tão alto. Então a gente vai precisar pensar em estratégias de atendimento populacional, né, para essa demanda que vai aumentar.
Um outro estudo mostrou o impacto nos profissionais de saúde, que trabalharam durante o surto de Covid-19 em 34 hospitais da cidade de Wuhan, na China. Mais da metade deles relatou sintomas de depressão e 71,5% disse ter passado por algum sofrimento psicológico. Entre os pesquisados, cerca de 61% eram da equipe de enfermagem. Para o psiquiatra, os profissionais da saúde que não são médicos são os que trabalham em contato mais direto e constante com os doentes e são menos reconhecidos.
E a gente já vê uma repercussão disso mesmo no modo como a gente manifesta a nossa solidariedade aos médicos. E ninguém vê, por exemplo, bandeirinhas brancas ou aplausos de palmas para enfermeiros, para fisioterapeutas que estão na linha de frente. Como se essas pessoas não fossem fundamentais para o tratamento e a acolhida desses contingentes de pessoas que estão adoecendo. Quem realmente bota a mão na massa e age sobre o paciente são os profissionais não médicos. Nós temos todas as outras categorias profissionais que estão aí e devem ser lembradas, devem ser representadas, devem ser respeitadas, devem ser celebradas.
De acordo com o psiquiatra Alexandre Valverde, não se está dando a devida atenção para esta onda de sofrimento psicológico que vem com a pandemia da Covid-19. E isso vai atrasar a recuperação social e econômica.
Se você tem um aumento da ansiedade e da depressão em um contingente tão grande da população, você vai ter uma demora, né, para você conseguir restabelecer um ritmo econômico adequado. Porque muitas pessoas já estão perdendo emprego, então isso se soma ao sofrimento psicológico das pessoas e aí acaba sendo também um sofrimento social e econômico. Então a gente vai sim ter repercussão na economia, só que essa repercussão a gente não consegue dizer exatamente o quanto dela cabe à depressão e ansiedade posterior à pandemia, ou por simples fato da gente já ter parado a sociedade como a gente parou, né? E quando eu falo a gente, eu não estou falando só da população do Brasil, é o mundo inteiro. Então, assim, certamente nós vamos entrar numa fase de recessão ou estagnação econômica e esses quadros de ansiedade e depressão, eles podem agravar esse problema, né? Então, vai ser urgente tratar as pessoas para que elas consigam se restabelecer o mais rápido possível para retomar a atividade econômica e, com isso, restabelecer não só a economia doméstica, mas a economia do país como um todo.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O cenário é mesmo preocupante e, para ajudar a evitar ou pelo menos amenizar o sofrimento psicológico, amanhã a gente traz as dicas do psiquiatra para passar pelo isolamento de forma mais leve. A seguir, você vai aprender a diferenciar as doenças respiratórias comuns e os sintomas da Covid-19. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.